Etapa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Um show de rádio pra você.
6 de 11 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra você, pra você. Bom dia pra você também. Bom dia pra todo mundo. Sexta-feira, 17 de abril de 2026. E o Tropa chega chegando aqui na Gabi. A maior audiência de todo o Sul, extremo sul da Bahia, num oferecimento todo especial TZ Max, Gustavo Vidro Elétrico, Lojas Planeta Doces, Jau Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Equipe número 1 de correspondentes, todo mundo já escalado. Vini Santana, Priscila Varjão, Edenino Braga no Bola Dentro, trazendo informações esportivas. Tem Nath Almeida, tem Manuel Messias, tem Paulo José interligando toda a região. É o giro regional aqui no Tropa. E ele tá de volta depois do aniversário. Depois tem o after do aniversário. Repórter policial mais premiado da Bahia. Chega chegando mais coroa do que nunca.
Marinho Santos.
Chegando, chegando pra dar bom dia pra todo mundo, chegando pra agradecer, né, a cada um dos amigos, a cada uma das amigas, enfim, a gente vai testando ao longo do tempo o nosso índice de popularidade, né, o índice de popularidade vai aumentando. Quem gosta, gosta. Quem não gosta é problema, porque Jesus Cristo não conseguiu agradar a todos. Mas a gente tem um... Através do rádio, a gente conquista várias amizades boas, vários amigos. E a gente fica surpreso quando faz aniversário, porque tanta gente ligando, tanta gente passando mensagens. E as mensagens eu agradeço de coração, de cada um de vocês e de cada um que perguntou por mim ao longo do dia do meu aniversário, 15 de abril. Ontem não deu para me chegar chegando aqui no Tropa, mas eu estou aqui hoje, graças a Deus. Agradecer a Deus, agradecer sempre a Deus e ao meu Senhor, bom Jesus da Lapa, que me deixa de pé, né? Sempre forte, sempre feliz da vida. E foi um aniversário modesto. É, um aniversário este ano não foi muito comemorado, porque eu procurei me distanciar um pouco, ficar sozinho com a minha primeira dama. Fomos, viajamos um pouco, curti um pouco o litoral sul de Ilhéus. Fomos para a cidade de Canavieiras, onde fiquei lá. Não quis abusar os amigos de Canavieiras, né? E fiquei numa cabana na beira-mar e curti legal. É, senti falta daquele aconchego. O aconchego gostoso de cada um que gosta de me abraçar no dia do meu aniversário. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, problemas, porque nem, repito, nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todos.
É, rapaz, aqui choveu mensagens pra você, viu? É, mas muita gente mandando mensagem, o carinho dos nossos ouvintes, nossos amigos, parceiros, políticos, que parabenizaram o repórter Marinho Santos pelo mais um ano de vida.
Se eu deixar o microfone
não
e for candidato a alguma coisa na política, aí o índice de popularidade baixa. Assim,
se você quer uma dica de quem...
É assustador.
Se você quer uma dica de quem já experimentou, né, e não gostou da experiência, não se meta com política.
Eu pensei que você sairia eleito depois
não
daquela reunião.
Não se meta com a política.
Eu pensei que você sairia eleito daquela reunião que o saudoso Eri Guimarães fez para você.
Scarpita,
lá em distrito de Banco do Pedro.
Scarpita não quis comprar voto. Não tenho dinheiro para comprar voto e nem concordo com compra de voto.
Mas mesmo assim o povo fica pedindo as coisas aqui e a gente atende.
A gente continua atendendo
os pedidos para ajudar o povo.
Deixa esse negócio de política de lado, viu? É mais um ciclo que você inicia, mais uma idade nova aí, né? Tem direito a um bocado de coisa agora, né, rapaz?
Aposentadoria, Escarpita, doutor Anderley Nascimento vai preparar lá em Itabuna.
Você tem direito ao passe também. O passe também.
Eu vou aproveitar o Fabrício Nascimento para pedir outro, que o meu já é o sol batendo.
Além daquele direito a estacionamento, né? Você tem um passe também. Você tem direito a um passe.
Fabrício Nascimento.
Não, ali já é lá com o pessoal do transporte.
Transporte.
Gratuidade no transporte. Você já tem gratuidade, já pode fazer viagem. Tem um bocado de vantagem agora. A idade nova chegou chegando. Vou falar em Fabrício Nascimento. Hoje o Tropa de Elite é o primeiro programa a entrevistar o Fabrício Nascimento depois de nomeado diretor-geral da Autarquia de Transporte e Trânsito, né?
Seja muito bem-vindo. Daqui a pouquinho ao vivo aqui
no Tropa.
No programa Tropa de Elite.
Vamos saber então como é que vai ficar o tempo para hoje. Logo depois as manchetes que serão destaques no Tropa de Elite dessa sexta-feira. Um feriadão se aproximando semana que vem. Vamos curtir uma hiperfolga, viu, seu repórter? Agência Climatempo e a informação no ar. Vamos lá, confere.
E a temperatura.
23 graus termômetros marcando aqui no Gabriela Center. 0% é a probabilidade de chuva para hoje. Predominantemente é uma sexta-feira ensolarada, seu repórter. Você que vai fazendo aquela caminhadinha gostosa, bom dia, bom dia. Você que vai cruzando as estradas da nossa região também, viu? Atenção redobrada aí na estrada, né? Acordando agora? Tá, levanta, acorda, larga de preguiça. As manchetes a partir de agora que serão em destaques no Tropa de Elite de hoje, sexta-feira, 17 de abril.
Tropa de Elite. Distrito de Sapucaeira, moradores e pequenos produtores realizaram protesto cobrando melhorias, condições da estrada de acesso a Sapucaeira.
Prefeito Valderico Júnior, acompanhado da vice-prefeita Vanessa Gedeon, do deputado federal Leu Lomanto Júnior, secretários municipais. Olha, entregou ontem, seu repórter, totalmente, né, pavimentada, iluminada, sinalizada, Avenida do Contorno, ligando Litorânea Norte à Barra de Itaipe. Moradores e comerciantes comemoraram e agradeceram ao prefeito. Todos os detalhes aqui no Tropa.
Olha, detalhes da morte de Ramon do Sushi, lá no distrito de Barra Grande, município de Maraú. Corpo encontrado no distrito do Calbi pode ter ligação com facção criminosa. A delegada doutora Andréia Oliveira investiga o caso.
Câmara de Ilhéus debate com o piloto Alexandre Reis situação e saídas para o aeroporto de Ilhéus.
E Justiça Eleitoral suspende efeitos de sentença sobre fraude à cota de gênero em Ilhéus.
Segue até domingo a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Karatê no Ginásio de Esportes Erval Soledade.
Justiça decreta prisão preventiva de mulher investigada acusada de crimes e de estupro de vulnerável e exploração sexual de menor no Banco da Vitória.
É esse caso aí que a gente acompanhou de perto, viu, seu repórter? A imprensa tem uma participação muito grande aí, cobrando a resposta, e chegou, né? Chegou a resposta com essa prisão preventiva. Essas e outras, a partir de agora aqui no Tropa de Elite. Vamos juntinhos até às 8. Bom dia pra todo mundo, viu?
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
A hora certa para você tá ligado no Tropa, 6 horas e 20 minutos, 6:20. Olha, amanhã de ontem, moradores, pequenos produtores rurais do distrito de Sapucaeira, município de Ilhéus, realizaram um protesto pacífico cobrando melhorias na única estrada vicinal de acesso ao distrito de Sapucaeira. E segundo informações, a comunidade bloqueou o acesso da estrada e ainda reteve 5 ônibus, 2 do transporte público e 3 do transporte escolar. E como forma de pressionar o poder público, os moradores, muitos deles das comunidades indígenas, utilizaram galhos de árvores e outros materiais inflamáveis para atear fogo e exigir uma resposta definitiva da Secretaria Municipal do Interior. E em contato com os organizadores, o protesto ficou em andamento, aguardando
o pacífico
posicionamento oficial dos órgãos públicos do município sobre o envio das máquinas no sentido de recuperar a estrada bastante degradada em função das últimas chuvas. Quero mandar um abraço a Cacique Fia, minha amiga, e ao meu amigo Pita, aí no distrito de Sapucaíra, um abração do Tropa de Elite, e dizer que nós estamos por aqui. É? Eu tenho certeza que o prefeito Valderico Júnior vai chegando junto ao secretário municipal do interior, o José Vitor Pessoa, e tentar resolver esse problema urgentemente, distrito de Sapucaíra, Scarpe.
É, seu repórter, ontem o Tropa, né, acontecendo e as informações chegando ali, o trecho Santaninha, né, Santaninha, tem uns quatro ladeiras que realmente a situação fica crítica, e o protesto é um direito que todo cidadão tem de protestar, né, fazer um protesto de forma pacífica. São 6:23 na Bahia, 6:23, daqui a pouquinho todos os detalhes, viu? Avenida João Alfredo Amorim de Almeida, Avenida do Contorno, foi entregue oficialmente ontem, finalzinho, tarde e noite, interligando ali a Litorânea Norte, né, até a Barra, a saída ali pelo nosso amigo Diogo Som, que estava com um sorriso estampado ontem, perguntando por você, feliz da vida. Né? O Diogo, tem a Rita ali do restaurante também, tem os moradores ali do entorno. Então a turma estava muito feliz, viu, seu repórter? Teve uma moradora aqui que disse: olha, meus filhos já de 30 anos, 37, 40, nunca tinham imaginado que iria ter aquela via ali pavimentada, viu?
O acesso à Barra de Itaipe pela Praia do Marciano, e leva o nome de um grande homem, um grande político honesto e responsável, João Alfredo Amorim de Almeida, quem que colocou o nome do ex-prefeito? Parabéns, viu? Parabéns.
Olha, a Câmara de Ilhéus, né, tá discutindo aí, tem uma matéria muito interessante, seu repórter, a gente tem acompanhado essa luta do aeroporto. Ilhéus tem uma das passagens mais caras. Você pousar em Ilhéus é caro, você decolar em Ilhéus é caro. E a Câmara de Ilhéus está debatendo aí esse assunto, foi convidado aí o piloto, né? A Câmara voltou a debater durante a sessão nesta semana, na quarta-feira, a situação do aeroporto aqui em Ilhéus, com o piloto Alexandre Reis, que além de fazer um diagnóstico, também apresentou possibilidades de resolução dos problemas. Entre as principais questões tratadas estão os valores muito altos das passagens aéreas, as limitações de voos e o funcionamento do período noturno. O piloto explicou que o encarecimento das passagens se dá especialmente porque o aeroporto de Ilhéus ainda não opera pelo que chamou de sistema de instrumento, que permite que as aeronaves cheguem à pista mesmo em condições climáticas desfavoráveis. O uso ainda é do sistema visual. Em dias de chuva, as aeronaves, né, não conseguem, aí, os pilotos não conseguem enxergar a pista para realizar o pouso, sendo obrigados a remeter e aguardar a melhoria do tempo em outro aeroporto. Já aconteceu comigo, com você, voltando de São Paulo, do Congresso da Abrage, né, sobrevoando Ilhéus durante 30 minutos, aí fomos para Salvador, para somente no outro dia retornar a Ilhéus.
Então, deram um hotel para gente.
Sim,
né?
Aí é um direito adquirido, direito, né, adquirido dos passageiros. Nosso destino era Ilhéus. Chega em Ilhéus, não consegue pousar em Ilhéus. Aí o aeroporto mais próximo, Salvador. É, em Salvador a gente foi relocado no hotel, o translado, tudo direitinho. Mas a gente precisa resolver esse problema.
Ficamos sobrevoando Ilhéus, né?
Meia
fazendo
hora.
Fazendo turismo em Ilhéus, por cima, pelo alto.
Meia hora. Desejar boa sorte aí. Acho que a Câmara tem cumprido seu papel, né? A Casa do Povo. E a gente precisa justamente abordar esses e outros temas. Ilhéus é uma cidade que tem um potencial turístico incrível, agora com passagem nesse valor, seu repórter, que é difícil.
Olha, Scarpe, minha língua está coçando e eu tenho que falar o que eu estou sentindo. Estou emocionado, estou grato aos organizadores desse grande evento que vai acontecer amanhã na Associação Atlética Banco do Brasil, os ex-atletas da seleção campeã, a seleção de Ilhéus de 1980. Eu quero agradecer pela iniciativa ao Dr. Marcos Bandeira, que na época jogava na seleção de Ilhéus, ao Soares Barbosa, meu grande amigo Bico de Pato, ao Urubu, ao técnico campeão Pelé, Domingos Brito, meu amigo, que amanhã vou rever todos eles, e o saudoso Jorge Amarelinho, que Deus o tenha em bom lugar, o Marcos Garcia, ex-jogador do Itabuna, professor Marcos Garcia. Então amanhã vai ser um dia muito diferenciado para mim, de poder estar ao lado dessas figuras que acompanhei ao longo do tempo, e o cerimonial vai ficar por conta do campeão,
o
Zé Maria, o campeão pela equipe do Colo-Colo 2006. Então, Zé Maria vai estar lá no microfone.
Uma nostalgia, amanhã vai ser um dia realmente muito especial.
Diferenciado, viu?
Zé Maria retornar aí fazendo cerimonial. Zé Maria tem uma história, né?
Eu quero agradecer a todos.
José Marie.
Pela lembrança do meu nome, que eu acompanhei ao longo do tempo, eu, Zé Maria, o saudoso Arnaldo Moura Guerrieri e ao técnico Júlio Lourenço. Essa caminhada que a gente fez aí durante muitos anos, acompanhando as seleções de Ilhéus, acompanhando o Colo-Colo, acompanhando o River do bairro do Malhado na época. Então eu quero só agradecer a vocês, viu?
Amanhã então, né?
Amanhã, 19 horas, Associação Atlética Banco do Brasil.
Tem esse evento. E já o Edenildo Braga traz as informações do futebol no Tropa. Vamos falar também dessa etapa aí da Copa, né? Da Copa do Interbairros. Tem mais uma rodada. Tem um evento do Karatê, Ilhéus, reunindo aí atletas do Brasil inteiro no Mário Pessoa, no Erval Soledade. A Copa Interbairros é no Mário Pessoa. A etapa, né? A segunda etapa aí do Campeonato Brasileiro de Karatê acontece no Ginásio de Esportes Erval Soledade. Vamos no Zap Zap! Dá moral pra quem dá moral pra gente, viu?
Aqui o povo fala.
Siso Boy, tá curtindo os festejos de São Jorge, né? Dia 23, semana que vem, feriado. Semana vai ficar curta. Semana que vem vai ser uma semana, assim, de folga. Pontos facultativos, inclusive, o prefeito Valderico Júnior já decretou ponto facultativo. O governador do estado da Bahia também ponto facultativo na segunda-feira. E o Siso Boy tá aqui, olha, bom dia com Jesus, que a presença dele ilumine cada passo que você der hoje. Que sua manhã seja repleta de bênçãos e paz. Um abraço. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, Maria Tereza, ligado no Tropa. Se tem mais aqui, olha só, Simone tá aqui, bom dia, Marinho Santos Escarpita, morador de Sapucaíra, firme e forte no protesto, hein? Passamos o dia e a noite aqui esperando uma resposta. Rosa Lima, da Avenida Esperança, um abraço pra você, Rosa Lima, Marron tá na linha 1 do Tropa, sempre atento, bom dia.
Alexis Capito, todos os ouvintes do Tropa de Elite. Sextou e o sol já brilha na ilha de Ilhéus, né? Mais uma inauguração aí, a gestão prefeito Valderico Júnior e vice Vanessa Gedeon. Infelizmente não pude estar.
Senti sua falta.
Para prestigiar a inauguração da Avenida do Contorno, e que brevemente, se Deus quiser, chamará-se Avenida Capitão Nonato, um dos moradores mais ilustres da localidade e do bairro do Malhado em Ilhéus. Um abraço a todos, Marron de Ilhéus, sextou!
Valeu, o final de semana chegou, né, Marron? Um abraço pra você, obrigado pelo carinho. Ele também estava presente ontem, seu repórter, seu balaio, rapaz, seu balaio. Bora, seu balaio, bom dia.
Muito bom dia, tropa de elite, bom dia, Mário Santos, bom dia, meu amigo Roberto Escapita. Bom dia pra todos os ouvintes do Tropa de Elite. Sextou e o final de semana chegou. Estou passando por aqui, meu querido, pra agradecer ao meu prefeito Valderico Júnior pela aquela linda obra da Avenida Contorno. E aproveitando esse ensejo, mandar meu aluno bom dia também para minha amiga Dinalva, mandar também meu aluno bom dia para meu amigo Val Mecânico, para meu amigo também Marcos, conhecido como Marcos Henrique, e bom dia também, meu amigo, para toda a comunidade dali de Ribeira das Pedras, exclusivamente para Buru. Bom dia também para a esposa de Zé Neguinho. Valeu.
É a Lígia.
Junto, Robertinho. Junto e misturado. Bom final de semana.
É a Lígia, a esposa aí, dizendo que eu tô com saudade daquele caruru. Será que você não vai ter o caruru lá da Lígia?
Caruru nunca mais.
Caruru regado a uma muqueca gostosa. Olha, os moradores aqui, né, estão agradecendo, né, o Edinaldo lá do Alto Seringal. Bom dia, passando para agradecer mais uma vez, a lâmpada foi trocada, parabéns aos profissionais, às 8h25 da noite, 20 horas e 25 minutos, a turma estava na batalha, né, realizando essa troca de lâmpadas, seu repórter lá no Alto Seringal. Edinaldo, um abraço para você. Eu senti falta da turma lá do Alto da Legião, né? Pediram aqui para a gente cobrar a questão da iluminação do campo. O campo tá todo iluminado, inclusive fizeram uma festa, até fogos soltaram lá. O Afonso ontem conversava comigo, olha, Escapita, mais uma demanda aí que chega pro Tropa de Elite, vocês encaminham pra gente e a gente vai lá realizar o serviço.
É, o interessante é quando cobra e que o trabalho é feito, o trabalho é executado e faz assim, ó, é, agradece, olha, o pessoal da iluminação chegou aqui, resolveu o problema, nós agradecemos a iluminação, agradecemos ao programa Tropa de Elite. Agora não pode ficar calado depois que o trabalho é feito.
É, né?
E bem feito. E Lu, diz que tá parecendo um dia, dá pra achar uma agulha.
Você viu o Edinaldo aqui agradecendo, né? Iluminação. Vamos lá, Cuba Livre, você no ar, Cuba. Bom dia.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Mário Santos. Sextou.
Sextou.
Aqui, Cuba de Luçuca, bora tomar aquele cafezinho especial.
Valeu.
Bom dia a todos os ouvintes do melhor programa do Sul, Extremo Sul, da Bahia, Tropa de Elite. E que mesmo dê um bom final de semana.
Amém, amém. Pedrinho Ávila lá no Teotônio Vilela, homem do Barracão, ajudando. Bom dia. Tem a Bete lá do Sol e Mar também mandando mensagens positivas pra gente. Bom dia, Tropa de Elite. Bom dia, Escapita e Marinho Santos. Aqui é Joãozinho, produtor. Tô falando aí da roça, né? Na casa do meu pai em Ribeirão Branco. Manda alô pra meu pai, o Hélio, né? Um alô pra minha mãe. É, o Lourenço aí, tem o Bel, todos curtindo a Gabriela FM. Um abração aí ao nosso prefeito Valderico Júnior. Valeu, João, obrigado pelo carinho aí. E a turma do Ribeirão Branco, tem Dona Tereza, né? Tem o Zé Mascate, tô com saudade do Pardal, senhor Pardal... Nunca mais tomei um café com o Zé Mascate.
Pardal,
rapaz,
estava em Salvador com a esposa.
Nunca mais um café com o Pardal.
O Pardal estava no médico com a esposa em Salvador, mas já chegou em Ilhéus. Eu quero mandar um abraço também ao Pedrinho Ávila, sempre antenado. Um abração, Pedrinho. Aquele abraço para você. Avenida Governador Paulo Soto, aí no bairro Teotônio Vilela. Ao Paixão de Ilhéus, o Paixão do Malhado.
Faz aniversário segunda.
Segunda-feira,
segunda,
já estou.
Dia 20.
Segunda-feira não vai ter programa.
Não tem troca.
É,
né?
Aí a gente já está antecipando aí os parabéns.
Paixão de Ilhéus, Paixão da Bahia.
É, o Delmar, investigador da Polícia Civil. O Jorge Carilo Pinto, Jorge Bode também. E o Libério Menezes, Liberinho. E o Manuel Cearense, aí na Rua da Horta, também ligado no Tropa de Elite. Nosso muito obrigado de verdade pelo carinho da sintonia.
Tá pintando giro regional, antes aqui avisar, né? Competição acontecendo até domingo no Ginásio de Esportes Herval Soledade. Ilhéus recebendo a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Karatê 2026. O evento reúne, seu repórter, cerca aí de 1000 atletas, 12 estados diferentes, e representantes de Ilhéus. Muitos talentos aí, e você é o nosso convidado a acompanhar, né? Acompanhar aí durante esses 4 dias toda a programação, sempre começando a partir das 8h30. E esse Campeonato Brasileiro de Karatê, essa segunda etapa que acontece aqui em Ilhéus, é promovida pela Confederação Brasileira de Karatê, entidade filiada World Karatê Federation, e também ao Comitê Olímpico do Brasil. A Prefeitura de Ilhéus dando total apoio por meio da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer. Para o prefeito Valderico Júnior, a iniciativa reforça o compromisso com incentivo ao esporte e é um marco na história do município. Na volta, o que é que você traz?
Justiça decreta prisão preventiva de mulher investigada, acusada de crime de estupro de vulnerável e exploração sexual de menor no Banco da Vitória.
Tem giro regional, Priscila Vajão chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Priscila Vajão.
Bom dia, Robertinho Scarpeta, Marinho Santos, e um bom dia especial para você, ouvinte da Gabriela FM, ligado aqui no nosso Tropa de Elite. Priscila Varjão chegando nesta sexta-feira, 17 de abril, direto de Uruçuca, com informação importante para quem precisa tirar documento. A Prefeitura de Uruçuca promoveu um mutirão de agendamento para emissão de novos RGs no DISEP, com o objetivo de facilitar o acesso da população ao documento. A ação busca dar mais agilidade ao atendimento e garantir um serviço essencial de forma mais organizada e acessível. A iniciativa faz parte de um conjunto de medidas voltadas à cidadania, já que o documento de identidade é fundamental para o acesso a diversos serviços. Segundo a prefeita Magnólia Barreto, o objetivo é justamente esse: promover mais dignidade e facilitar a vida da população. Tá aí Robertinho Scarpita, Marinho Santos, uma ação simples, né? Mas que faz diferença direta na vida de muita gente. Priscila Varjão, direto de Uruçuca, para o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Um forte abraço, excelente sexta-feira e um ótimo final de semana para todos nós.
Valeu! Um abraço, Priscila Varjão, muito bacana. Mutirões tem que ser realizado, tem que diminuir. E aqui em Ilhéus a gente está enfrentando o seu repórter. É uma burocracia muito grande, porque você passa a uma fila para poder fazer o RG. Depois tem que enfrentar outra fila para poder retirar o RG. É, o diretor do SAC, o ex-vereador Ivo Evangelista, explicou que isso é uma demanda muito grande. Os mutirões precisam acontecer, a gente precisa acelerar, tem muita gente com documento pendente e aí acaba enfrentando filas e longas filas. Parabéns à iniciativa aí em Uruçuca! Vamos pro intervalo comercial, sai daí não, até as 8, Tropa de Elite no ar, oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, João Autopeças, Lojas Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e TZ Max.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
102.9.
Tamo de volta, Loirão, Zelo Bahia, super sexta-feira. Aqui a notícia chega primeiro.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho Santo!
A hora certa para você, tá ligado? Tá comigo, tá com Scarpita, tá no Tropa de Elite. 6h47. Olha, meus amigos, a justiça decretou a prisão preventiva de Eliene e de Jesus Silva. Eliene Jesus Silva está sendo investigada pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e exploração sexual de menor. Fato ocorrido no Banco da Vitória. A decisão foi proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Ilhéus. A medida foi adotada após a família da vítima constituir um novo advogado, o Dr. Nery Santana. E o doutor Nery Santana, que apresentou requerimento fundamentado, destacando a gravidade dos fatos e a forte comoção social provocada pelo caso. Segundo a decisão judicial, o decreto da prisão preventiva tem como a necessidade de garantia da ordem pública, a proteção da vítima e a adequada condução da instrução criminal. Esse caso ganhou grande repercussão quando os moradores do Banco da Vitória realizaram uma manifestação na BR-415, trecho que liga Ilhéus a Itabuna, e durante o protesto, familiares, moradores bloquearam parcialmente a rodovia, cobraram rigor nas investigações e a prisão da acusada. Relatos de vizinhos apontam que a mulher teria confessado o ocorrido aos pais da criança antes de fugir. Exames médicos também realizados após a denúncia confirmaram o crime. É? No dia 7 de novembro, a investigada, que seria madrinha da vítima, se apresentou na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher para prestar depoimento e depois foi liberada. Então tá aí agora, essa prisão chegou chegando, a 2ª Vara Crime de Ilhéus, de parabéns, E a gente só tem daqui a...
Ele me fez lembrar o que você sempre fala, advogado bom resolve o problema. Parabéns aí ao doutor Nery Santana, ex-vereador da cidade de Ilhéus, uma figura espetacular.
Inteligente, estudioso.
Inteligente, tá aí,
gente Nery boa. Santana.
A gente segue acompanhando esse caso, né, senhor? Pode ter a prisão preventiva, não é condenação ainda, né? Ela fica guardada lá, aguardando aí todo o desenrolar desse processo. E a gente aqui, né, solidários com a mãe, com o pai, com a família, né, da garota. E todo o apoio psicológico, né, que foi dado aí. Mas a população, principalmente a comunidade do Banco da Vitória, esperava isso da justiça.
Esperava, né? E aconteceu.
E aconteceu.
Olha, Scarpe, mandando abraço ao ex-vereador Gilmar Sodré. O Liquinha, o meu dengo, também está na sintonia do Tropa de Elite. E dizendo que segunda-feira também, Scarpe, tem aniversário
de, quem,
de uma figura maravilhosa. Anitta Bonita. Lá de Juerana, e segunda-feira é aniversário dela, o Cipa.
Anitta é da Zona Norte,
né? É o Cipa, o Valdevan, tá parabenizando já a Anitta Bonita.
Eu acho que o Gaiamundo Cipa só vai chegar no verão do ano que vem. Valdevan, resolve esse problema aí, Valdevan.
Valdevan já falou.
Resolve esse problema.
O problema agora é comigo.
O Gaiamundo chega, rapaz. Não consegue pegar esse Gaiamundo, né? Não consigo entender. Ai, ai, Edenildo Braga, é com você, chegue chegando.
Bola dentro.
É a hora e a vez do futebol no Tropa, Edenildo Braga. Bom dia, bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Duas partidas realizadas ontem à noite pela Copa do Nordeste, empate em 1-1 para América de Natal e Fortaleza. Já o Imperatriz, no Maranhão, perdeu para o ABC pelo placar de 3-1. Na Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro venceu em casa o Juventude 2-1. O Tigre perdeu para o Macará 1-0. O Bragantino, num jogo com expulsões e muitos gols, venceu o Blooming 3-2. O São Lourenço venceu o Deportivo Cuenca 2-0. E o Cienciano venceu a Academia Porto Cabelo também por 2-0. Já na Libertadores da América, nós tivemos Lanús 1, Always Ready 0. O Palmeiras venceu o Sporting Cristal no Allianz Parque 2-1. O Peñarol perdeu em casa para o Platense 2-1. Já o Flamengo, no Maracanã lotado, venceu o Independente Medellín pelo placar de 4-1. A bola vai rolar neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro na sua Série D. E os baianos vão estar em campo neste domingo. Nós teremos um jogo envolvendo a Juazeirense e a equipe da Jacuipense no Adalto Moraes. No Carneirão, o Atlético de Lagoinha recebe o CSE. Já a equipe do Porto Seguro, no Agnaldo Bento, vai enfrentar o Democrata de Governador Valadares. Na Série B do Campeonato Brasileiro, a bola também estará rolando neste final de semana com mais uma rodada. E atenção para os jogos deste final de semana pelo Campeonato Brasileiro Série B, quinta rodada. O América Mineiro pega o Sport, o Náutico São Bernardo, Vila Nova e Operário, Avaí Ponte Preta, o CRB enfrenta o Juventude, o Botafogo de São Paulo enfrenta o Atlético de Goiás, o Londrina enfrenta o Ceará, o Goiás pega o Cuiabá, o Novo Horizontino, o Atlético e o Fortaleza enfrenta a equipe do Criciúma. E também nós teremos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro na sua Série A. Esta será a 12ª rodada. No sábado, Vasco da Gama e São Paulo, Chapecoense, Botafogo, Vitória e Corinthians. Também Cruzeiro e Grêmio. Domingo, Inter e Mirassol, Santos e Fluminense, Curitiba e Atlético Mineiro, Palmeiras e Atlético do Paraná, Red Bull Bragantino e Remo. E no Maracanã teremos Flamengo e Bahia. são as informações esportivas da manhã desta sexta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, sempre em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana a todos. Bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Um abraço para você, obrigado pela sua participação. Encontro marcado na próxima semana, viu? Depois do feriadão. E olha, amanhã tem essa festa bacana lá na Associação Atlética Banco do Brasil. O repórter Mário Santos será homenageado. Segue também no Ginásio de Esportes Eval Soledade até domingo, a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Karatê. Grandes atletas aí de vários estados brasileiros, hein? Valeu que valeu, Edenildo!
Bola dentro!
Logo mais, 18 horas, tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano.
2,9 Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos no Zap Zap. Faltando 6 minutinhos para as 7. O povo fala na metralhadora da informação. Robério Coelho tá lá no Jardim Savoia dando um bom dia pra gente, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Dá um bom dia aí pro Teca, toda a direção da Cabana Palmito. Robério Coelho, o Tec é uma figura, o Tec que prepara os drinks, os sucos lá na Cabana Palmito. Alô, amigo Wilson Arruda, aquele abraço pra você, Dona Socorro, né, toda a turma 10 da Cabana Palmito. Robério, tá com moral, Robério, viu, rapaz? O povo fala. Alô, Timba, bom dia, Timba. Bom dia.
Bom dia, meu amigo Mário Santos, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Aí, o prefeito aí, ó, o homem que chegou na prefeitura não quis saber se está falida, se está ou está aquilo. Que esses prefeitos antigos, eles entram na prefeitura e dizem logo que tá, só vai trabalhar com um ano, dois anos. O prefeito chegou trabalhando, está aí os resultados, não falou mal de ninguém. Hoje está aqui, minha irmã mora aqui em frente à Boca da Barra, Sônia, onde ela jogou dominó com a gente aqui. Está feliz da vida com o prefeito.
Conheci Sônia ontem.
Com todos os moradores. E quero dizer que o nome do prefeito agora
é o quê?
Não é mais Valdemiro Júnior. É SP, Super Prefeito.
Prefeito dia, trabalhando. Amigo, é valeu, Timba. Um abraço.
Aí o Santo, Albertinho Escapita, bom dia.
Bom dia.
Aí o Santo, duas perguntas. Tem informação sobre se já está fazendo inscrição para as casas da Minha Vida?
Ainda não.
Tem previsão, se já está fazendo.
Ainda não foram abertas as inscrições. Já está
começando a fazer, né?
As obras seguem.
Já começou, né?
Verdade.
Outra pergunta sobre
segunda,
os zoonoses.
Centro de zoonoses.
Lá do CESP, vacinar o gado lá, tomei informação. O rapaz disse que já está começando, precisando fazer já outra reforma.
Não, não. A questão dos centros zoonoses, viu, seu Domingos, é que ficou faltando as baias. E aí o prefeito Valderico Júnior quer entregar os zoonoses, né, para a área 100% operar na cidade de Ilhéus. Então, as baias, inclusive, ainda, né, tudo indica que ainda esse mês de abril será entregue aí o centro de zoonoses. O prefeito ontem, inclusive, durante a inauguração da Avenida do Contorno, falou sobre este assunto. Como fala? Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Roberto Espatito.
Bom dia.
Aqui é o fã do pai do Antônio Vilela.
Fala, seu Antônio.
Espatito, hoje, aproveitando que o secretário de
Transporte,
Fabrício Nascimento, vai estar aí. Por favor, pergunta a ele. Você tem conhecimento dessa empresa Atlântico, que ela está desligando os ar-condicionados dos carros? Possa ser que ele não tenha conhecimento, como ele está assumindo agora, mas a obrigação é ter, né?
Com certeza.
Faz essa pergunta para ele.
Valeu, obrigado bom pela dia. Sua participação. Bom dia, bom final de
bom
semana.
Dia, Santos, Roberto Escarpita,
bom dia.
Do Tropa de Elite, Marcos Souza, passando para parabenizar o nosso prefeito aí pela inauguração daquela obra da Avenida Contorno ali, uma obra importantíssima ali para os moradores ali da localidade e o desafogamento ali no trânsito, né? muito importante ao ex-vereador Fabrício pelo projeto. A cidade de Ilhéus cada vez mais se transformando aí. Manda um abraço para toda a galera da Santiago Tour que vai pegar viagem logo mais ali para Natal. Do Acarajé de mãe para filha, um bom final de semana a todos.
Valeu, um abraço para você. É, daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp. Então, onde seu repórter foi entregue, né, oficialmente aí, a Avenida do Contorno, a Avenida João Alfredo Amorim de Almeida. Avenida do Contorno, ligando a Litorânea Norte a Boca da Barra, ali a Barra de Itaipe.
Você já pega a Litorânea, já entra para o Praia do Marciano, visual diferenciado.
E marca um avanço, viu, na infraestrutura da cidade. Ficou muito lindo ali.
Agora lá em cima tem que ter muito cuidado naquela curva do cotovelo. É,
apesar de que tem uns quebra-molas, está bem sinalizada, toda iluminação de LED. Agora o cuidado com excesso de velocidade.
Tem que andar devagar, porque senão pode cair na boca da barra com carro e tudo.
Tá linda mesmo, muito bonito. Inclusive, um empreendimento já tá, né, tudo fechado, deve surgir ali, vai ficar mais bonito ainda. A informação que tem aqui, um empreendimento aí, sob o comando do nosso querido Ednei Espírito Santo. Você chama ele de Maradona, né?
Eu chamo Ednei de Maradona, meu
então,
amigo.
Vai deixar mais bonita ainda a Avenida do Contorno. Tem aquela turma que mora ali embaixo, no Marciano, vem a PPM, né, os barzinhos, as cabanas, e aí até chegar na Boca da Barra.
A PPM também está investindo, vai ter um visual lá de cima que você vê tudo. São Mirante, Miguel,
né?
Barra
que
de Itaipe,
legal,
com a placa lá, APPM Ilhéus, presidente Sargento Gerson Mendes.
Então tá aí, foi entregue ontem, prefeito Valderico Júnior, a vice-prefeita Vanessa Gedeon, secretários municipais, a presença do deputado federal Leu Lomanto Júnior também foi muito importante. O Leu disse que até o final desse ano, seu repórter, quer destinar 20 milhões em emendas para Ilhéus. São muitas emendas destinadas à nossa querida cidade de Deus. Então, ontem oficialmente entregue, o prefeito Valderico Júnior fez um discurso brilhante, né? Falou do compromisso, do zelo com a cidade de Deus e as ações da prefeitura, né? Diante de todos aqueles bloqueios que aconteceram ano passado, a prefeitura mantém um cronograma aí de atividades, mantém salários em dia, pagamento de fornecedores. Boa sorte aí, viu? Que novos investimentos aconteçam. Vem aí a inauguração breve do Centro Zoonoses. Tem várias UBS também para ser entregues à reforma. Tem o Parque Infantil também, que vive uma expectativa muito grande. O prefeito ontem, inclusive, disse: todo mundo vai ficar surpreso como vai ficar ali aquela praça do Parque Infantil, as mudanças que vão acontecer ali no Parque Infantil. Daqui a pouquinho tem entrevista, porque agora tem mais um giro regional. A Nath Almeida tá no ponto nessa super manhã de sexta-feira, hein? Tem giro regional no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Alô, Nath, bom dia você!
Muito bom dia, Roberto Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa sexta-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Quaraci, hoje, o município realiza uma ação didática em alusão ao Abril Azul, campanha de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. A atividade tem como objetivo ampliar o conhecimento da população, promovendo informação e incentivando a inclusão das pessoas autistas na sociedade. O evento acontece a partir das 9 horas no calçadão da Rui Barbosa e deve reunir moradores, educadores e profissionais da área em um momento de orientação e sensibilização sobre o tema. Em Almadina, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente informa que já está aberto o cadastramento para distribuição de calcário aos produtores rurais do município. A ação tem como objetivo fortalecer a produção agrícola, contribuindo para a melhoria na qualidade do solo e o aumento da produtividade no campo. Os interessados devem procurar a secretaria dentro do horário de atendimento das 8 às 13 horas para realizar aí o cadastro e garantir sua participação no programa. Roberto Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Um final de semana maravilhoso para todo mundo. Tchau, tchau.
Valeu, Nath! Bom final de semana pra você, tá certo? Tá pintando o faturamento do Tropa até as 8 no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista. Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e TZ Max. Sai daí não, já ao vivo nos estúdios Gabriela FM, o novo diretor-geral da Sutrem, Fabrício Nascimento, é o nosso convidado de hoje. Sai daí não, viu?
Sexta-feira, todo mundo ama.
Eu amo.
Gabriela, todo mundo adora.
Eu adoro mesmo.
Combinação perfeita.
Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Sexta-feira. Sexta-feira.
Sextou.
Com a Gabriela.
Super sexta-feira e você ligadinho com a gente, ZYC 351 102,9 MHz. Somos nós, Gabriela FM, a maior audiência de todo o Sul e Extremo Sul da Bahia. E até as 8, Tropa de Elite no ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e TZ Max. É sexta-feira, hoje dia 17 de abril, chega pra perto do rádio, porque tem entrevista. Vamos conversar com ele, o novo diretor-geral da Sutrem, Fabrício Nascimento, ao vivo no Tropa a partir de agora. Bom dia, bom dia.
Tropa de Elite, a notícia chega primeiro aqui, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita, você bem informado no dia a dia. Programa Tropa de Elite, a notícia chega primeiro aqui.
São 7 horas 15 minutinhos na Bahia, seu repórter Marinho Santos, é? A partir de agora vamos bater um papo com ele, assumiu recentemente, aí foi nomeado o novo diretor-geral da Sutrem, que acompanha o Tropa, a gente acompanha o trabalho dele há um bom tempo, não é isso? Quem é que a gente conversa a partir de agora?
Ex-vereador, suplente, né? E também fisioterapeuta no nosso município. O Fabrício está aqui ao vivo no Tropa de Elite. Seja bem-vindo mais uma vez, Fabrício Nascimento.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, George aqui também, engenheiro de trânsito aqui presente. A todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Satisfação, mais uma vez, estar aqui. Primeira entrevista de todas as minhas ações é no Tropa de Elite. Então, tá mantendo a tradição.
Agradecer essa preferência, né? Após nomeado o novo diretor da Sutrem, ter escolhido aqui o Tropa de Elite para poder falar para a sociedade ilhéense, para o público regional pela primeira vez. E eu já começo, Fabrício, perguntando, né? A continuidade da inovação dentro da autarquia de trânsito continua depois do trabalho aí do Cláudio que teve no início da gestão de Valderico?
Primeiro eu quero dar a palavra antes da sua pergunta. Agradecer ao prefeito pelo convite, a confiança dele de convidar, me convidou no domingo, já para assumir na segunda, que não é fácil. Você pegar uma secretaria complexa é um desafio muito grande, mas nós vivemos desafio para a pessoa que realmente quer crescer na vida, participa e pega esse desafio. Então, obrigado, prefeito, pode ter certeza que eu darei meu melhor, meu conhecimento, para desenvolver a mobilidade urbana da nossa cidade.
E você sabia como é que seu nome surgiu para ser o superintendente da Sutrem no lugar do Cláudio Cardoso, que vinha desempenhando um bom trabalho?
Isso, quero parabenizar a Cláudio, foi uma transição muito boa, entendeu? Passou todas as informações e ficou disponível para qualquer dúvida. E parabenizar a Cláudio, que hoje está na Secretaria de Relações Institucionais, que era aqui. Gratidão, Cláudio, e pode contar comigo. E muito obrigado por tudo, pela recepção e pela transição que foi feita da melhor forma possível.
Agora a gente pode falar, vai continuar essa inovação aí e a continuidade do trabalho na Sutrem?
Com certeza, com certeza. Existem três frentes no trânsito, né? No artigo na Constituição Federal do artigo 144, né? Constituição Federal 88, que é a engenharia, que está aqui geológico, vai explicar, a educação e a fiscalização, entendeu? Do trânsito. A educação do trânsito é a humanização e mudança de comportamento. As pessoas estão mobilizadas para inovar. Tem que estar mobilizada para inovar, no sentido de ter boas atitudes e ajudar nós, os agentes, para educar o trânsito da nossa cidade. Não basta o órgão de trânsito fazer campanhas. A sociedade precisa estar disposta a cumprir as normas de circulação e conduta para que tenhamos uma convivência harmônica, democrática e, sobretudo, segura para todos, Mario e Robertinho Scarpita. Intensificar campanhas nas escolas, que isso é muito importante. Não adianta também só os alunos, de passar para os alunos. Os pais também têm que ter consciência justamente sobre a importância de saber de trânsito, da lei de trânsito.
Marinho Santos, Marinho tem uma curiosidade. Todo mundo chega aqui, né? Ele pergunta, é efetivo e tal. Tem uma pergunta interessante.
É sobre isso mesmo, Scarpe.
Então,
se você já conseguiu selecionar e escolher de dedo sua equipe. A equipe tem que ser uma pessoa de confiança, de dentro da autarquia do trânsito. Você já escolheu sua equipe, já reuniu com sua equipe, com a nova equipe, ou vai reunir ainda?
Teve a apresentação da equipe que já está montada lá. E, inclusive, quero mandar um abraço a todos os profissionais que trabalham ali. George da Engenharia, Igor, que é o supervisor de operação de trânsito, que desempenha um papel muito importante ali com os agentes de trânsito. Liliane, coordenadora de transporte, também desempenha um papel muito importante em relação aos táxis, aplicativos, Uber, o transporte público da nossa cidade.
A linha de frente da autarquia.
A linha de frente da
autarquia. Os profissionais,
isso.
Né?
Tem Matheus, supervisor de compras e convênios. Tem Fred, que é o gerente financeiro.
Fred,
gerente financeiro. Adriana, que é da educação e estatística de trânsito. E tem a equipe, tem Ruben Nito, que trabalha também lá, dando suporte lá aos estagiários, ao RH, ao pessoal da higienização. Seu Heleno, que trabalha lá também, dando suporte também à parte administrativa e pessoa. Guarda Municipal, então essa equipe que já estava lá, e realmente tenho certeza que vai dar continuidade a esse processo e avaliação do melhor possível.
Você já tem ideia de material humano, quantos agentes municipais de trânsito você dispõe, quantas viaturas?
Como são formadas essas equipes dos agentes, Fabrício?
Temos no total 89 agentes de trânsito, entendeu? É dividido em 4 equipes. Grupo A, é a B, a C e a D. Cada equipe tem um coordenador, trabalha por dia, entendeu? E tem supervisores também, que também trabalham infiltrado também nessa equipe do dia, plantão. E é o responsável, que é o Igor, sobre essa equipe.
Eu queria aproveitar o George, dar bom dia ao George, perguntar ao George como é que funciona essa engenharia do trânsito na nossa cidade, George. Já teve momentos aí turbulentos e depois deu uma acalmada, a turma vai se educando, se adaptando. Fala pra gente aí, bom dia, George.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, ouvintes, bom dia, meu amigo Scarpita, bom dia, ouvintes aqui da Rádio Gabriela. Bom, a gente está dando continuidade no trabalho que vem sendo feito, né? Então toda mudança, ela é planejada, ela é feita um levantamento técnico, ela é feito um estudo. Existe um período de adaptação da população para qualquer mudança, né? É uma curva de adaptação que é prevista, inclusive, em qualquer outra mudança. Então a gente, logo no início da gestão, o Adrico Júnior, foi um pedido dele, a inversão do fluxo ali da Avenida CM, que foi algo logo impactante, foi um pedido dele, foi uma promessa de campanha que ele cumpriu logo de início. Então, ele já chegou fazendo essa mudança que realmente impacta na vida de muitas pessoas. Depois a gente viu aqui aquela questão do binário na Rua Rotary com a Rua Tobias Barreto, que fez a inversão no binário, que no início causou um alvoroço, mas logo hoje você passa lá e vê tudo tranquilo e não lembra como é que foi a repercussão lá no momento. Né? Aquela pessoa, meu Deus, vai fazer aquilo, tá errado, tal, tal. Então, quando você faz um levantamento e um planejamento, você não precisa se preocupar. A gente sabe que a população vai falar, vai,
esbanejar, mas a gente sabe que no final, com dados, com estudos, com levantamentos, a gente sabe a real situação que vai continuar. Tanto é que hoje está bem ali, bem tranquilo, você passa com tranquilidade ali na... que era um caos, aquele o semáforo onde está o posto papagaio ali. Então hoje é bem tranquilo, como outras intervenções.
Avenida do Baitaba aqui, por exemplo, com a Avenida Itabunda, esse cruzamento.
Foi assim, quando foi fechado, foi também criticado, mas a gente sabe também que aqui era um ponto crítico de congestionamento. Então a gente colocou os tachões, a gente inclusive vai fazer outra intervenção, está planejando fazer outra intervenção, que é a Avenida do Baitaba, acredito que hoje é uma das principais, um calcanhar de Aquiles, acredito, do ponto da estratégia de engenharia de trânsito, porque é uma via estreita, é uma via muito movimentada, é uma via que a gente não tem espaço para acostamento, não tem espaço para estacionamento, é uma via que tem muito comércio. Então assim, a gente tem que agir com cautela, com planejamento, porque uma ação vai impactar em muitas vidas ali, muitos empresários, a população ali vai reagir bastante comprometida. Tem que ser uma atitude bastante comprometida e planejada para não afetar de fato de uma maneira negativa na maioria das pessoas, né? A gente sabe que a gente não agrada a todos, mas a gente vai agir com cautela, com estudo, com engenharia realmente para poder ver a melhor opção.
Voltando lá, posto Centenário, Rua Rotary. Rua Rotary só tem acesso à Rua Rotary quem sai do então sentido centro, pode entrar à direita ou pode seguir pela Rua Rotary, que é a Rua do Exército. Agora, quem sai do Malhado sentido centro não pode entrar na Rua Rotary, é proibido, não é isso?
Perfeito, nesse momento ainda está sendo proibido, mas de antemão já adianto que está sendo feita a contagem de fluxo para poder permitir essa conversão. Porque é isso, o trânsito ele não é algo engessado, ele é algo dinâmico. A gente faz o planejamento, a gente executa e a gente continua, a gente observa o que é que está acontecendo. E a gente vai observando a linha de desejo das pessoas para poder ser feita qualquer modificação.
Até porque o sinal ali fecha, de quem está Malhado centro, aí fechou o sinal, então você está na antiga Petrobras aí, quer ir para o centro, você vai. E se você está fechado, você pode seguir pela Rua Rotary.
Perfeito, porque o maior fluxo ali é do quem vem da Oswaldo Cruz, sentido ACM, e ACM Oswaldo Cruz. Então, quando abre o da ACM Oswaldo Cruz, em primeiro momento, se fosse permitido fazer essa conversão, teria que fechar o sinal de quem vai da Oswaldo Cruz para ACM. Ali tem dois fluxos, quem vem da Oswaldo Cruz, sentido ACM, o que vai entrar na Rua do Itão, fica parado, e o outro que segue direto para ACM. Então, o sentido oposto, que vem da ACM para Oswaldo Cruz, se ele for entrar, teria que fechar esse outro fluxo, que ele fica aberto, né? Então,
o carro que vai da ACM pode...
Os estudos estão sendo feitos, né?
Então, sim.
Tudo sendo analisado.
Então, sim.
Ontem eu observava o prefeito falando, né, de algumas intervenções que vão acontecer ali no Parque Infantil, né? Está sendo feito aquela requalificação daquela área, vai melhorar o fluxo ali de veículos, inclusive com a inauguração da Avenida do Contorno, né, a fluidez seguindo, né, pela litorânea, já saindo ali na Barra.
Sim, é importante ressaltar essa questão da inauguração da Avenida do Contorno, que é uma via muito que folga, né, muito estratégica, inclusive, que você sai ali, vai pela litorânea, já entra na Avenida Contorno e sai lá na Barra.
Desafoga o Parque Infantil.
Desafoga o Parque Infantil. E a obra do Parque Infantil ali, ela vai estar tendo um alargamento de pista, que é um dos outros pontos aqui da cidade que tem esse congestionamento diário, né? A gente sabe que tem uns pontos estratégicos, então vai ser feito um alargamento para poder ser criada uma nova via, uma nova faixa de rolamento, para poder dar uma fluidez melhor no trânsito ali. Vai ser feito um readequamento e vai ficar muito bom. Acredito que ali a população vai gostar bastante.
Eu queria aproveitar, Fabrício Nascimento, ontem eu senti você emocionado, né? Porque você, como vereador na época, conseguiu a emenda que veio para Ilhéus. Infelizmente, a gestão passada não pôde concluir, travou. O prefeito Valderico Júnior, Gabriel Cerqueira foram lá na Caixa, destravaram. Mas eu senti ontem você emocionado em ver aquele sonho sendo realizado, né, Fabrício?
Com certeza, Scarpita. Você viu o seu gesto ontem? Levou a neta Marinho Santos.
Seu Gesso.
Que ele sentou lá comigo, falou: Fabrício, se isso aqui conseguir asfaltar, vai ser um sonho maior sonho da minha vida. E ontem ele chorou. Ele, a esposa dele, a filha dele, até o filho dele também, Chapéu, nosso amigo também. Chapéu. Rapaz, foi muito emocionante. Inclusive a vice-prefeita, no discurso, a vice-prefeita também falou do seu gesto, falou, rapaz, é muito gratificante criar alegria da comunidade. Então, fico feliz, parabenizar mais uma vez ao prefeito Valderico Júnior por ter essa coragem realmente de destravar e terminar aquela obra ali com muito sucesso, e vai melhorar muito a mobilidade urbana aqui na nossa cidade.
Teve um eleitor seu que me ligou vibrando. Aí, ó, meu vereador, Gugu Burg.
Gugu,
feliz da vida.
O baleado ficou feliz.
Ficou feliz. E Léo ficou feliz, né?
Ô Fabrício, já tem aí reuniões marcadas. A gente tem um problema sério, a questão do aeroporto ali, né? Que tem, não é só a Sutran, eu acho que tem que ter a Polícia Militar, a administração do aeroporto, aquele fluxo ali que gera algumas confusões. Você também vem de uma experiência, né, no sindicato, a sua ligação com a categoria dos taxistas. Eu acho que é um momento ímpar para todos, né? Você agora estando na frente da Sutran, tentar ali uma solução para aquele problema. Já tem alguma reunião marcada aí?
Isso, vamos começar agora essa próxima semana, porque foi a primeira, pode justamente organizar as coisas, né? Você chega na casa, você tem que se organizar a sua casa, né? Você não vai chegar numa casa e marcar reunião, depois você está desorganizado. Então, vamos organizar. A próxima semana é uma semana meio complicada, porque tem feriados. Então, mas na próxima semana, fé em Deus, a gente vai começar a ter o diálogo, que é importante. Foi um pedido do prefeito, a gente tem que dialogar, tem que escutar o povo, tem que escutar as categorias justamente para o melhor da cidade. A gente vai trabalhar em cima disso.
Teve outra demanda também que já chegou no programa quando anunciamos a sua entrevista, a questão dos ar-condicionados do ônibus da Atlântico. Estão desligados e a população está reclamando. Já é de conhecimento do diretor da Sutran essa situação?
Estava a caminho aqui do programa, escutei, vou encaminhar um ofício e pode ter certeza que vamos cobrar. E vamos fiscalizar realmente essas ações.
Bom, George, sobre ciclovia, como é que está a nossa cidade de Ilhéus? A gente sabe que a galera gosta do pedal, né? Tem que dividir o espaço com todos. Você como engenheiro aí, como é que está essa questão das ciclovias aqui em Ilhéus?
Aqui em Ilhéus já existe um planejamento para fazer uma ligação completa de ciclovia da Zona Sul até a Zona Norte, completa de ciclovia, né? A gente tem um trecho ali na Zona Sul, que ele vai lá, ele começa ali naquele posto, na Shell, lá próximo da Smart Fit, ele se prolonga, Ponte Nova, e ele cessa ali na Avenida Soares Lopes, no nome Ilhéus. Então tem um planejamento, o prefeito Valderico Júnior, ele está já com esse planejamento para que passe essa ciclovia ali por trás, reativando, né, aquela passagem antiga que tinha ali na Soares Lopes, para poder ligar de fato a ciclovia à Avenida CM, que da Avenida CM ela se prolonga até ali a Avenida Litorânea, e de fato já tem esse planejamento para fazer essa ciclovia ligada da Zona Sul à Zona Norte, porque a ciclovia é um modal muito importante, ele tomou muita força na pandemia, né, essa questão de deslocamento. Então, para a mobilidade é muito interessante, porque não adianta fazer campanhas educativas, pedir para a população que ande de bicicleta, se desloque com outros modais, se a gestão não viabiliza esse fato, né? Tem que ter ciclovias realmente seguras, para poder, com infraestruturas corretas, para poder a população de fato usufruir e se deslocar de uma maneira mais eficiente. Então, sim, tem esse planejamento de fazer uma requalificação na ciclovia existente e fazer essa ampliação da ciclovia para poder entregar à população um novo modal, né, com segurança.
O trânsito de Ilhéus, Fabrício, depois, né, dessas campanhas, a instalação de radares aí, ficou mais seguro?
Com certeza, Robertinho. Inclusive, teve até um estudo aí que reduziu praticamente 62% de acidentes na cidade. Isso impacta o quê? Os hospitais, UPAs. Então isso é muito importante.
No primeiro momento, muita gente reclamou.
Reclamou, mas você vê que foi importante. Foi importante esse estudo aí. Existe ainda as críticas, mas teve a resposta lá nos hospitais. 62%. Então,
uma redução significante, né?
Significante.
Resultado bom. Bom, Fabrício, desejar boa sorte para você, né? Dizer que o Tropa está sempre aqui à disposição. para a gente poder deixar todo mundo informado. Agradecer a presença do George, reforçando nessa parte técnica, ele como engenheiro de trânsito do município. Alguma pergunta mais, seu repórter?
Satisfeito.
Ou você quer pegar carona?
Eu quero visualizar Fabrício e o George de patinete.
Rapaz, é complicado. Deu mesmo, Robertinho. E Marissa.
George já andou na patinete, já. Uma novidade que a cidade abraçou, né? No início teve aquela turbulência, o pessoal não sabendo, né, ainda a maneira correta, mas acho que tudo com o tempo, né? Vai aprendendo e a gente vê aí. Depois de Salvador, só Ilhéus tem as patinetes. Então, agradecer aí, um bom final de semana, sucesso. Faça aí as suas considerações finais.
Boa sorte.
E boa sorte aí, novo diretor.
Obrigado, Marinho Santos, obrigado, Robertinho Capita, e a todos os telespectadores. Eu quero aqui reafirmar que a gestão será técnica, transparente e voltada para a preservação da vida. Não estamos aqui apenas para aplicar a lei, mas para garantir o cidadão ilhéense que volte para casa com segurança para sua família. Um trânsito seguro é sinônimo de uma cidade preocupada, Marinho Santos e Robertinho Capita, com vida humana, o mais bem que possuímos. Ao reduzirmos sinistros que são acidentes. Entendeu? Estamos colaborando diretamente com a saúde pública, liberando leitos de hospitais, como eu falei, em vez de ficar super lotado, vai liberar porque vai diminuir o acidente, mas é quem precisa estar consciente da saúde. Muito obrigado e Deus abençoe. E com certeza eu voltarei aqui justamente para tratar coisas técnicas em relação à Sutran.
George, suas considerações finais. Tem uma turma que está aqui sempre perguntando sobre a questão de alguns fechamentos de rua, né? Bares que querem fazer uma festa e de repente fecha a rua. Como é que funciona isso aí, George, antes das suas considerações finais aí?
Na verdade, realmente estamos tendo um problema com isso, porque muitos bares estão fechando irregularmente, né? Não tem essa autorização. E aí, quando vamos ter a ciência, a cidade é muito grande, quando temos a ciência, a coisa já aconteceu, já está acontecendo, e o efetivo é um pouco reduzido para poder tomar conta da cidade completa. Mas, de antemão, o novo diretor Fabrício, ele já se propôs a ter uma fiscalização com mais eficiência, né? Então a gente vai abordar isso, porque para poder fazer um fechamento de uma rua, a pessoa tem que ir lá, tem que pedir uma autorização, protocolar, discriminar o tipo do evento, a quantidade de evento, o período do evento que vai utilizar a via pública, para ver se é viável ou não. Então, o que estava acontecendo anteriormente é que a pessoa até protocolava algum pedido, mas não obtia a resposta, mesmo assim fechava e dizia: não protocolei. Então, a resposta iria ser negativa, mas ele só pegou o protocolo só pegou o documento de protocolo e pronto, né?
A autorização já foi concedida.
Agora, George, pode ter uma parceria com a Guarda Civil Municipal?
Sim.
E a Guarda Civil solicitar, cadê o documento? E a Guarda Civil também agir.
Perfeito, justamente. Não é só a Sutran, ela entra nessa parte da liberação. Mas a parte de fiscalização, de fato, do poder de polícia, tem que ser sim da Guarda Municipal, que é uma ação em conjunto que a Sutran tem que fazer com outras secretarias. Mas isso já vai ser conversado, que é algo que já está se ampliando, tomando uma amplitude muito, muito exagerada. Então a gente tem que agir já no foco para poder diminuir de fato. E na verdade não é proibir, é regulamentar. É falar aqui pode, aqui não pode. Porque se não houver a fiscalização, qualquer pessoa vai sentir o direito de fechar a rua que quer, o horário que quer, e causar transtorno para a maioria, para a sociedade, né? A gente sabe que tem a necessidade também algumas pessoas fazerem certo tipo de eventos, mas tem que fazer o evento com segurança e com responsabilidade
e
dentro da lei, né? Então, é importante ressaltar isso, que é um assunto realmente delicado, mas que vamos sim tratar isso com a importância que se deve.
Obrigado pela sua participação, viu, Jorge?
Obrigado, quero agradecer também aos ouvintes, quero agradecer a oportunidade de vir aqui acompanhar também o novo diretor, desejar boa sorte, dar um abraço, mandar um abraço para Cláudio também. Cláudio Cardoso foi um excelente diretor, é importante destacar, né, que ele saiu para um outro patamar, um novo desafio, e assim como o Fabrício está recebido de braços abertos, não teve nenhuma restrição na Sutran, ele sabe disso, ele foi recebido com a maior, o maior dos anseios possíveis ali da gestão, da equipe. e desejar boa sorte, mas ele, acredito, já conhecia Fabrício, então acredito que ele vai fazer um bom trabalho. É uma pessoa humana, é uma pessoa que escuta. Então, desejo boa sorte e vamos pro trabalho.
Valeu, Fabrício, sucesso, né?
Só um aviso aqui à população, entendeu? Um apelo, né? Que respeite a sinalização, entendeu? Respeite a sinalização, evitar de estacionar em lugar proibido, para evitar notificações, certo? E também passeios também. Você vê alguns bairros aí, o pessoal estacionando em passeios. Vamos ter cuidado, porque dificulta até o trajeto da mobilidade. Certo?
Respeitando então, a sinalização, respeitando, não vai ter problema.
Tem problema, pelo amor de Deus, me ajude.
Bom final Obrigado. De semana, valeu, Obrigado. Senhor repórter.
O Sutran ficou leve com o Cláudio Cardoso e vai ficar mais leve ainda com o Fabrício Nascimento. O ambiente.
É bacana, viu? E foi recebido de braços abertos, né, pela equipe. Isso eu acho que é bacana. Eu acho que a chegada nessa recepção fez a diferença, né, Fabrício?
Isso. E um abraço aos agentes aí de trânsito aí também pela recepção. Então, na escuta aí, nosso amigo Igor no comando aí. Vamos à luta, que tem muito trabalho aí.
Valeu, daqui a pouquinho um podcast liberado aí com esse bate-papo com o novo superintendente Fabrício Nascimento, George Moreno, engenheiro de trânsito. Vamos fazer aquela foto bacana para nossa galeria e o podcast liberado já com essa entrevista aqui no Tropa de Elite. Uma super sexta-feira, o Manuel Messias está chegando com mais um giro regional aqui no Tropa de Elite. A notícia não para e a sua participação é pelo 739-8829-1029. Daqui a pouquinho tem também dicas da pomada especialista.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia a você. Aquele abraço, Manuel.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vondes e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro de Ireus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas e Eletroplásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. Na do Plásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Júnior e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. A direção da Secretaria de Transporte e Trânsito destruiu ontem cerca de 60 descargas adulteradas, a maioria oriundas de motocicletas. Os equipamentos são frutos de diversas operações de fiscalização realizadas recentemente aqui em nossa cidade. A ação tem um objetivo claro: reduzir drasticamente a perturbação do sossego causada por veículos que circulam com escapamentos modificados para aumentar, sim, propositalmente, o ruído do motor. Itabuna abriu ontem inscrições para um curso de primeiros socorros voltado principalmente para quem atua na área esportiva e deseja estar preparado para situações de emergência. A iniciativa é realizada por meio das Secretarias Municipais de Esporte, Lazer e de Saúde e busca capacitar a população para agir de forma rápida e eficiente. As inscrições serão realizadas até o próximo dia 24 deste mês. Meus amigos, assim como aí em Ilhéus e na Bahia, o prefeito Augusto Castro também anunciou que a próxima segunda-feira, dia 20, será de ponto facultativo para os servidores públicos municipais. A data antecede o feriado nacional do Dia de Tiradentes, comemorado em 21 de abril, terça-feira. Com isso, o final de semana aqui em Itabuna será também prolongado para o funcionalismo público aqui da cidade. Os serviços considerados essenciais, como saúde e segurança, seguem funcionando normalmente durante o período. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações, equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a sua saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. e Casa das Espumas e Nadoplásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capodre, estofador, e os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Gairu. E Nadoplásticos, na Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um excelente final de semana prolongado, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Sexta-feira, 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 o fim de semana já começou na Gabriela.
Super manhã de sexta, emoções finais do nosso programa.
A metralhadora da informação.
9 minutinhos para as 8. Bom dia, bom dia, bom dia. 9 para as 8. Seu repórter Mário, você já lutou karatê, seu repórter? Já lutou karatê ou não? Não. Kung Fu? Não. Taekwondo, Muay Thai.
Isso aí é no soco, no murro.
Olha, até domingo tá rolando aí a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Karatê aqui em Ilhéus, Ilhéus Sediano, lá no Ginásio de Esportes Erval Soledade. Tem outra notícia boa, né? Vem aí, dia 26, 23 de maio, o Gabriela FM Sunset Run, Desafio das Duas Pontes. Mais uma atração confirmada aí, Cacau com Leite. É o forró gostoso da Bahia, Cacau com Leite. Mais uma atração, vai ter o Flavinho aí, Pagodarte, DJ, vai ter muita coisa legal. Parabéns aí à nossa querida primeira-dama, idealizadora aí, junto com Flores do Cacau, doutora Thaís Paula Reis. Na outra semana a gente vai estar recebendo aqui a turma do Gabriela FM Sunset Run para falar dessa corrida, o Desafio das Duas Pontes. Vai ter para criançada, né? Largada lá da Avenida 2 de Julho. Eu queria ver você, meu repórter, correndo, 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 viu? Vamos lá, Clinton Alves está no ponto. Hoje
chama,
é sexta-feira.
Chama que ele vem.
É sexta-feira para falar aí de coisas boas, benefícios da recuperação de acidentes através do uso da pomada especialista. Alô, Clinton, bom dia, você.
Bom dia, Marinho Santos, a você ouvinte do Tropa de Elite, uma boa sexta-feira para você. E estou de volta, como sempre, amigos, em nome da pomada especialista, para ajudar a você que está com dor. Para você que sofreu uma tensão, uma torção, quer uma ajuda para combater esse problema, então fique atento às informações que trago agora.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, quem sofreu algum tipo de acidente, o uso da pomada especialista pode ajudar no processo de recuperação, Clinton?
Robertinho, a pomada especialista, ela vai ajudar a acelerar a recuperação de quem sofreu algum acidente. Seja um acidente no trânsito, no trabalho, em casa, você que sofreu uma torção ou uma lesão praticando atividade física, a pomada especialista vai ajudar na sua recuperação. Basta você aplicar uma leve camada no local desejado e pronto. Você vai perceber que logo depois que você passa a pomada especialista, a tensão muscular desaparece. E à medida que você repete essa aplicação, se tiver inflamação, hematoma, problema circulatório, inchaço, essas condições também vão sendo combatidas com o passar dos dias. Se você está necessitando de auxílio, se você sofreu algum acidente, está necessitando se recuperar mais rápido, você pode contar com a pomada especialista. Eu quero trazer aqui a história do Nivaldo. Eu sempre lembro para você que esses áudios não foram encomendados, não é um texto que a gente manda para a pessoa, não é inteligência artificial. São pessoas reais que usam a pomada especialista e espontaneamente gravam as suas histórias e enviam para nós a produção. Então escute só o que foi que aconteceu com o Nivaldo e como a pomada especialista mudou a sua história.
Eu me chamo Nivaldo, sou motorista e em 2014 eu tive um acidente de moto, que tive lesões na bacia, no joelho, no tornozelo, e passei a sentir muitas dores, conviver com dores. Ao ouvir a propaganda dessa pomada, fiz a aquisição e hoje eu consigo trabalhar tranquilamente, dirigir tranquilamente. Quando eu chego em casa, dou aquela massagem no tornozelo, no joelho, consigo dormir normalmente. E também, minha esposa também faz uso da pomada, pois ela tem um problema na coluna, e conseguimos ter um excelente resultado.
Nivaldo, muito obrigado por partilhar a sua experiência e fico muito feliz que a Pomada Especialista tem trazido qualidade de vida para você e para diversas outras pessoas que usam diariamente. E aí, amigo ouvinte, que história interessante, né? Você quer ter essa experiência? Faça como Nivaldo. Vá na farmácia ou na loja de naturais e peça a Pomada Especialista. Se você está fazendo fisioterapia, leve a Pomada Especialista para as sessões para que a sua recuperação seja mais rápida. Vá na farmácia ou na loja de naturais hoje ainda e peça a sua Pomada Especialista, a pomada inimiga das dores.
Valeu, Clinton. Até o nosso próximo encontro, viu? Seu repórter Marinho Santos. O que é que você tem aí de última do Tropa?
Olha, Scarpe, morte de Ramon do Sushi pode ter ligação com facção criminosa. Delegada Andréia Oliveira investiga o caso após criteriosa apuração que levou à morte do empreendedor. Mais detalhes você acessa programa tropadeelite.com.br.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos no zap zap, bom dia, bom dia, bom dia. Marinho Santos, Robertinho Scarpita, manda alô pra Gia, que amanhã tá fazendo aniversário lá em Sambaituba. A filhona dele é a Melissa, já tá pedindo aí o feliz aniversário do Gia, tá vendo?
70 e tantos quantos.
Aí não pode revelar não, viu? Olha, bom dia, turma da Frio Center, desejando um dia abençoado pra toda a turma do Tropa de Elite da Gabriela FM, final de semana de alegria, viu? Olha, Marinho Santos Scarpita, passando aqui para agradecer pela pomada especialista. Rita Pereira ganhou a pomada aqui, né? Dedéu Soares também tá ligado no Tropa. O povo fala, bom dia!
Bom dia, Roberto Scarpita, bom dia, Marinho Santos.
Bom dia!
Rapaz, a avenida ficou show, viu? Ali agora vai dar mais fluidez ao trânsito. Sem falar daquela paisagem linda, né?
Ficou bonito, né? Visual lindo. Boca da Barra.
Vai ficar mais top ainda, ali naquele alto ali, rapaz. Merece um mirante, viu? Ali é cenário de muitas fotos lindas e vídeos.
Gostei da
ideia,
viu?
Parabéns ao prefeito, parabéns à gestão aí. Um abraço,
valeu.
Bom dia.
Um abração. Alô, Birrinho.
Marinho Santo, Robertinho Scarpita, bom dia.
Bom dia.
Aqui é o amigo de vocês, Birrinho.
Birrinho.
Bom dia, Brandini. Olha, estou ouvindo vocês aqui. Eu espero que o povo ilhéense reconheça o nome de Leiu Lomanto. O pai dele era muito amigo do meu pai, João Batista Sobrinho, vulgo João Perona. Então, estou ouvindo a Gabriela FM. E aqui eu quero parabenizar o deputado federal Leiu Lomanto e o prefeito Valderico Júnior. E aí é que está o problema. Fazer ideias para Ilhéus votar o que era. Valeu!
Valeu,
bom dia para todos!
Um abraço para você. A turma de Vila Olímpia tá pedindo máquina, Lozevito! É, valeu para todo mundo aí que participou do Tropa, hein? Paulo José chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Paulo!
Combater a dengue é um dever de todos. Intensifique as ações. Previna, mas a sua colaboração é ainda melhor, faz toda a diferença. Evite água parada, mantenha seu quintal limpo e denuncie possíveis focos. Juntos, protegemos nossa cidade, nossa família, cuidamos da saúde de todos. Bom dia, bancada, uma ótima sexta-feira para todos. Vamos com o nosso giro de notícias, atualizações de momento. Operação realizada com sucesso nesta quinta-feira na cidade de Pau Brasil. A operação policial contou com o apoio da 62 Companhia Independente da Polícia Militar de Camacã, a CPR Sul e TOR, além da Polícia Civil da cidade de Pau Brasil. Durante o cumprimento de diligências, foram realizadas buscas em casas onde foram encontradas substâncias entorpecentes, resultando na prisão de indivíduos suspeitos. Ao todo, foram apreendidos 480 substâncias análogas à cocaína, 26 gramas de crack, 1 kg e 200 gramas de maconha. Olha, 674 pedras de crack, um pedaço de crack imenso, além de outras apreensões. Diante dos fatos, os conduzidos foram apresentados na Delegacia de Pau Brasil para adoção de medidas legais cabíveis. A Polícia Civil segue nas investigações e em outras operações em conjunto com a Polícia Militar aqui na região de Camaquã, em Pau Brasil. Policiais militares estiveram na Avenida Carmélio de Sar, no bairro Américo Nogueira, em Tapetinga. A equipe recebeu informações, dando conta que uma criança estava sendo agredida pela própria mãe, que aparentemente estava sob efeito de drogas. Para fugir da agressão, a criança entrou em uma casa próxima, a casa de uma vizinha. Ainda de acordo com a denúncia, a mulher tentou esfaquear a vizinha com uma faca para que ela não seguisse protegendo ali a criança. Bom, ao chegar no local, citado ali pela comunidade, a Polícia Militar conseguiu evitar algo pior. O Conselho Tutelar foi informado do ocorrido. Além das partes envolvidas na confusão, uma faca foi apresentada no complexo policial. Além da polícia, o Conselho Tutelar vai acompanhar o caso. Que situação, hein? Mãe, usuária de drogas, tentando esfaquear o próprio filho. A vizinha vai proteger a criança e aí torna-se uma vítima, um alvo desta mãe drogada, descontrolada.
Lamentável.
Deus tenha misericórdia.
É verdade. Paulo, um abraço para você, bom final de semana. Seu repórter, final de semana prolongado.
Forte abraço a todos, né? Em especial minha amiga Ana de Javali, meu amigo Manuel Cearense, que chegou do Ceará, estava viajando, seja bem-vindo. E dona Anitta, a mãe do presidente do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia, Eustácio Lopes. Forte abraço a todos e
bom feriadão.
Estaremos de volta com fé em Deus, vocês.
Breve, um breve. Valeu que valeu. Vem aí, Renatinho Bad Boy, o filho da dona Titina, em mais uma edição da Supermãe, a Gabriela FM. Tenham todos aí um bom final de semana prolongado, saúde e paz. E a gente se encontra aí, viu, no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e TZ Max.
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.